Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ah, chuchu, beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, ótima semana, segunda-feira aqui no nosso 3 em 1, hoje dia 10 de maio de 2021. Nós seguiremos aqui ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix analisando os principais fatos e notícias políticas do dia. Vamos nessa comigo, Paulo Matias, já está conectada aqui com o microfone agora padrão Jovem Pan de qualidade, Amanda Klein, o nosso Constantino também na área, Jorge Serrão aqui comigo dos estúdios, tudo pronto, tudo certo. Produção, vamos então aos destaques. Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello pensa em pedir por meio do Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para evitar que seja ouvido como testemunha. Presidente Jair Bolsonaro reforça sobre apoio do Congresso Nacional para aprovação do voto impresso. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira afirma que vai fracionar a proposta de reforma tributária entre 3 ou 4 relatores. Mas antes, a sua participação aqui, você sabe muito bem, meu caro ouvinte, meu caro espectador, é fundamental aqui no nosso 3 em 1, respondendo a pergunta do dia, que hoje, segunda-feira, é a seguinte: a gente quer saber de você se você concorda ou não com o voto impresso. Qual que é a sua opinião sobre o tema, hein? Envia pra gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, vídeo na horizontal, hein, gente, não na vertical. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no site da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias desse país. Então você vai fazer assim agora. Corre lá no www.jp.com.br e participe do nosso programa. Vocês que estão por aí no Twitter querendo participar e comentar também as falas do Constantino, da Amanda Klein e do nosso Jorge Serrão, a tag, aquela tradicional, é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, gente? 5 horas e 3 minutos. Vamos começar mais um 3 em 1. Vamos começar mais uma semana.
3 em 1.
Lá vamos nós, então, porque segunda semana de depoimentos, hein, estão acontecendo na CPI da Covid-19. A partir de amanhã estão agendadas as presenças de Antônio Barra Torres, que vai representar a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, e de dois representantes da Pfizer no Brasil, Marta Dias, que assumiu o cargo em 2021, e seu antecessor, Carlos Murilo. Uma das fornecedoras de vacina contra a Covid-19 Covid-19 aqui no Brasil. A polêmica do dia gira em torno de um dos depoimentos que está previsto para o próximo dia 19, quarta-feira da semana que vem. A cúpula da CPI foi alertada de que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pensa em pedir, por meio do Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus para evitar que seja ouvido como testemunha. Pazuello chegou ao Ministério da Saúde em abril do ano passado como secretário executivo. Ele assumiu o comando da pasta interinamente após a demissão do ex-ministro Nelson Teich, que já foi ouvido pela CPI na semana passada e ficou até março deste ano. Vamos então conversar com os nossos comentaristas para saber quais as expectativas, as perspectivas para esses depoimentos que começam amanhã na CPI. Constantino, quer começar?
Posso começar, Paulo. Olha, o general Pazuello, né, ele tem esse dilema, eu não sei até que ponto é verdade essa informação, né? São intrigas, são fofocas até aqui, né? Mas se ele realmente está tentando fugir desse depoimento, tem uma questão delicada aí se ele é testemunha mesmo, né? Porque, na verdade, ele está muito mais como investigado já, e para ser mais sincero e preciso, ele já é culpado, né? Condenado a julgar por essa CPI circense. Para general, o Paulo, missão dada é missão cumprida. Ele aceitou o desafio ali, se meteu numa verdadeira fria, né? Porque realmente é difícil, ele pegou o momento mais delicado ali dessa pandemia. O vice Mourão disse que foi uma jogada muito ousada e arriscada do presidente, colocar um general da ativa na pasta, e com isso eu concordo. Né, houve uma militarização ali, a questão toda da expertise dele em logística, a ideia ali era distribuir vacinas e tudo mais, e aí o resultado que temos é esse aí, né? Fica, de certa forma, o número, o resultado final da CPI durante sua gestão é para lá de satisfatório, muito aquém, né? Até que ponto isso é alguma responsabilidade direta da pasta? Há um grande ponto de interrogação aqui, que essa CPI, repito, não está interessada em, de fato, averiguar, né? Não está interessada em ver o que aconteceu em outros países vizinhos, não está interessada em saber que o STF deu autonomia para estados e municípios, não está interessada em nada disso. E o Pazuello ali foi o grande alvo, por ser o ministro da Saúde nesse período, e, na verdade mesmo, queriam acertar é no presidente Bolsonaro. Então, se ele está realmente tentando protelar ou fugir, postergar, eu não sei, mas eu sei que ele sabe que está indo ali para a cova dos leões, onde os leões só querem sangue, e basta ver o que aconteceu com o Queiroga, o atual ministro, né? Há pouco mais de um mês na pasta, foi convocado, e agora está lá o presidente da CPI, que é um lulista de carteirinha, dizendo que não achou satisfatória a postura e as respostas, né, do ministro, porque, na verdade, para ser satisfatória, a postura tem que ser condenando o chefe. É isso que querem ali, né? Então, acharam evasivas as respostas. Ele está há um pouco mais de um mês na pasta. É realmente uma coisa que estamos vendo aí de espetáculo circense. Eu quero trazer só um detalhe, né, para fechar, porque nós vimos aí no Fantástico ontem a tentativa, uma vez mais, de politizarem de forma abjeta a morte do humorista Paulo Gustavo, que deveria ser um fator de união e não foi, né? Para lacrarem, né? Entrevistaram a mãe do humorista e talvez em busca de alguma manchete bombástica, né? Para poder usar ali em cima do caixão do filho como bandeira anti-governo, anti-Bolsonaro. Só que não deu muito certo, o tiro saiu pela culatra. O que ela disse? Que a corrupção mata, né? E deu a entender o seguinte, ó, tem que ver aí quem desviou recursos nessa pandemia. Isso é exatamente o que a população brasileira em geral está preocupada, o tal do Covidão. A pergunta que eu deixo no ar, então, é quando é que a CPI vai mostrar a que veio, sendo que a gente sabe que, na prática, ela não veio a isso, né? Mas o povo brasileiro quer ver o mínimo, quer ver a CPI trabalhando para investigar governos estaduais e municipais.
Perfeito, Constantino. Amanda Klein, eu quero saber de você se o Pazuello está fugindo ou não.
Olha, eu acho que na CPI, como na vida, Paulo, vale a mesma máxima. Quem não deve, não teme. E até agora, o que o Pazuello tem feito é só fugir da CPI. Primeiro usou aquele estratagema, aquele ardil de dizer que tinha se encontrado, tinha estado com dois assessores próximos diagnosticados com Covid-19, portanto, não poderia comparecer presencialmente ao depoimento. sem problemas. Os senadores não se fizeram de rogados, remarcaram o depoimento para a semana que vem, para o dia 19, para que ele pudesse comparecer presencialmente depois dos 14 dias. Então deram mais 14 dias para o Bolsonaro, para o Pazuello fazer o media training dele, treinar bastante e poder comparecer à CPI. Agora, hoje, houve essa bomba de que talvez ele tentasse entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, argumentando, alegando que já é investigado num processo que antes estava na PGR quando ele era ministro, agora desceu para a primeira instância, sobre omissões, principalmente no socorro, no combate à pandemia em Manaus, no Amazonas. Então, essa iniciativa, primeiro que não foi confirmada, até pelos membros da CPI com quem eu conversei, né, fazendo coro até o que o Constantino disse anteriormente, por enquanto não passa de especulação, não tem nada confirmado ainda. Inclusive os membros da CPI, um deles me disse, olha, seria temerário porque ele estaria se auto-incriminando, afinal de contas, porque ele não pode responder às nossas perguntas, o que ele tem para esconder. Então, essa emenda poderia sair pior do que o soneto. E, em segundo lugar, porque muito dificilmente o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Ricardo Lewandowski, que já foi sorteado para decidir questões relacionadas à CPI, como, por exemplo, aquele primeiro pedido antes da CPI começar, né, quando estava começando, sobre o afastamento do Renan Calheiros da relatoria, até da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, de novo seria o ministro Ricardo Lewandowski chamado a tomar essa decisão, dificilmente ele daria essa colher de chá, seria tão camarada com o Pazuello dessa maneira. Agora, o Pazuello, ele basicamente teme duas situações. Primeiro, ser abandonado pelo Planalto, como ele já confessou a vários interlocutores, e em segundo lugar, ser usado como anteparo para defender, para proteger de responsabilidade o seu ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro. E vai nessa linha aquela entrevista do ex-chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Fábio Weingarten, em revista Veja, quando ele classificou a gestão de Pazuello à frente do Ministério da Saúde de incompetente, mas tentou proteger o presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, o ex-ministro e general poderia ser responsabilizado para proteger o chefe. Agora, eu queria falar um pouquinho da agenda dessa semana da CPI, porque tem muitas coisas para acontecer. Começa amanhã com um depoimento do diretor-presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, e o que os senadores, uma das coisas que os senadores vão tentar localizar, vão tentar apurar melhor, é se ele confirma o relato do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, quando ele disse que havia um documento em papel não timbrado para mudar a bula da cloroquina e prescrever cloroquina para quem tem Covid. O Antônio Barra Torres estaria presente nessa reunião, junto com outros ministros e outros representantes do governo, e naquele momento teria dito não teria autorizado essa mudança na bula, não teria concordado com essa mudança na bula da cloroquina. Então, os senadores vão tentar reconstruir essa reunião para saber se de fato houve esse papel não timbrado, o que aconteceu, quem pediu para ele fazer essa mudança na bula da cloroquina e por que ele se recusou a endossar esse pedido. Aí depois tem o Fábio Weingarten, né? Aí eles vão começar com esse Siga Vacina, né? A semana passada ficou muito em cima do tratamento precoce da cloroquina, essa semana será dedicada principalmente à vacina, com os depoimentos do Fábio Weingarten, que também se envolveu nos acordos, nas tratativas para tentar comprar vacinas, principalmente a da Pfizer, mas também da Covaxin e da Sputnik, e também com CEOs e representantes da Pfizer para saber quantas tratativas se deram, quantas negativas o governo fez, quantas reuniões foram feitas em que o governo rejeitou a compra dessa vacina. Então, portanto, será uma semana longa e quente.
Muito bem, Amanda Klein. Serrão, o Pazuello tem algo a explicar?
Ele tem tudo a explicar. E a obrigação do general Pazuello é agir com total transparência. Pegaria muito mal se ele conseguisse um recurso que o Supremo Tribunal Federal com certeza não vai lhe dar para não comparecer a essa CPI. A postura dele tem que ser exatamente a contrária. Tem que ser a de transparência total, explicação total a tudo que for perguntado. A Amanda tem razão nesse ponto. Quem não deve, não teme. E se deve, por acaso, tem que dar a explicação. Não tem outro jeito. Essa CPI está muito clara que o objetivo dela é criar problemas para o general Pazuello com o objetivo básico de tentar atingir o presidente Jair Bolsonaro. Só que tem duas questões assim muito bem objetivas. A CPI foi criada para apurar, em tese, ações e omissões do governo federal. Pois bem, ações, o governo agiu o tempo todo. Omissões, o governo não omitiu, ele agiu. Agora, o que você pode questionar é que ele tenha errado. E errado não significa que seja crime. Isso, eu já disse, pode ser julgado depois pelo eleitorado se achar que Bolsonaro não funcionou direito no combate à CPI. Agora, a CPI criar na narrativa embarcada, montada, roteirizada previamente pela oposição para criminalizar o governo, isso não pode. Isso aí tem que chamar o VAR e proibir esse tipo de artimanha suja feita por senadores que ali não estão mostrando dignidade no exercício do mandato. Agora, a CPI, já que está ali e existe, ela tem que começar a fazer questionamentos sérios. Essa semana, a vacina. Por que a Pfizer, por exemplo, está aumentando o preço da vacina? A vacina vai custar aí $12, R$ 60 por unidade. Por que aumentaram tanto o preço da vacina? Os laboratórios teriam que ser convocados para explicar como são esses contratos com o governo federal, quem é que participa dessas intermediações, como é que ocorre o processo de licitação nesse caso, que com certeza, né, por ser um estado de emergência, não há licitação, não deve haver licitação, mas como é que esses contratos vão se dar? Então é isso que o povo quer saber, de onde vem o dinheiro, quanto vai ser gasto efetivamente, se vai haver economia ou desperdício do recurso público numa coisa tão essencial, já que todo mundo foi convencido de que precisa ter a vacina e precisa ter mesmo, então que venha a vacina, mas que ela venha dentro da legalidade. E a CPI muito bem poderia ser usada para isso. Agora, a CPI está nos devendo ainda uma clareza maior sobre a ação, essa sim, criminosa, de governadores e prefeitos. Há várias denúncias de corrupção que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelas polícias estaduais e ministérios públicos dos estados. Então, isso daí a CPI tinha que responder. Mas até agora está só na farolinha, está só na brincadeira tentando incriminar o presidente Jair Bolsonaro. É bom, pessoal, tomar cuidado, porque o tiro pode sair pela culatra.
Constantino pedindo a palavra.
Pedi para discordar dos meus colegas numa coisa, né? Os dois repetiram que quem não deve não teme. Eu concordo em teoria, né? Em condições normais de temperatura e pressão. Não é nisso que estamos vivendo no Brasil hoje. Mais cedo, e já puxando um gancho para outra pauta que temos aqui principal hoje, eu e Amanda entrevistamos a deputada Bia Kicis e ela fez questão de destacar isso, né? Ela responde a dois inquéritos nunca tendo cometido nenhum crime na vida, né? Nós tivemos deputado com imunidade parlamentar preso por crime de opinião. Nós temos um Supremo Tribunal Federal hoje que rasga as leis e cria as leis. Então não é verdade que quem não deve não teme. Isso é no mundo imaginário, onde existe império da lei. No Brasil não é assim. Então eu destaco aqui também a questão do temperamento, né, do general. O próprio Mourão tocou nesse aspecto, disse que tem uma máxima dos militares, né, o cabeça fria em corpo quente. Agora, não é fácil e não deve ser fácil, né, pessoas sérias sentarem à frente de figuras como Renan Calheiros, que só não está preso porque o Brasil é o Brasil, né, e ter que responder com toda cerimônia e respeito possível, né, e qualquer deslize ali ter aquela encenação toda. Eu lembro aqui aos nossos ouvintes e telespectadores de que aconteceu lá atrás, quando Paulo Guedes, uma pessoa séria que está se dedicando ao país, né, de um filho de um Zé Dirceu da vida, né? É realmente uma coisa muito dura. Então, assim, quem não tem no mundo ideal é isso mesmo, né? No Brasil de hoje, o sujeito tem que sentar na frente de um Renan Calheiros, que banca o bastião da ética e investigador, né, de supostos desvios de recursos, como relator de uma CPI circense, né? Eu vou te falar, tem que ter muito sangue de barata para não mandar tomar naquele lugar.
Serrão. O general, ele tem que ir para o combate, ele é preparado para o combate. E hoje nós não podemos esquecer, até que nossos militares estão estudando a questão da guerra de quinta geração, que tem um forte componente ideológico, tem elementos surpresas. Então o Pazuello tem que mostrar que está preparado para isso. Tem que ir na CPI dizer tudo o que tem que dizer e responder tudo como tem que ser feito, dentro da maior frieza e seriedade possível. Já se sabe o roteiro, o objetivo é avacalhá-lo. Então ele tem que ir lá e garantir que isso não aconteça.
Amanda, você.
Eu acho que o Pazuello, ele aceitou essa missão, para usar uma palavra do jargão militar, quando ele aceitou ser ministro da Saúde. Então, isso impõe uma série de obrigações e, principalmente, prestação de contas à sociedade. Ele entrou na esfera política, então ele não está só na esfera militar. Ele aceitou isso, ele entrou na esfera política, agora tem que responder, sim, as perguntas da CPI. A CPI não tem o poder de prender ou de julgar, ela não tem o poder de julgar ninguém, ela tem o poder de polícia, ela tem o poder de investigação, ela pode pode, no máximo, propor que determinadas pessoas sejam indiciadas aí pelos órgãos, pelos fóruns competentes, pela PGR ou pelo Ministério Público, e não são outros órgãos que vão tomar essa decisão, que vão tomar essa atitude. Então, eu acho que vale sim a máxima de quem não deve, não teme. O Pazuello, durante quase um ano que ele ficou à frente do Ministério da Saúde, ele se recusou a participar de entrevistas coletivas, foi rude em muitos momentos ao responder a perguntas de jornalistas, então ele não prestou contas à sociedade. Está mais do que na hora que ele faça isso, que ele responda pelos atos da gestão dele, não só ele, como chefe dele. Então, é isso que a CPI está dando. A CPI não está tentando responsabilizar ninguém de cara, mas a CPI está tentando sim recontar essa história e aferir eventuais responsabilidades, responsabilizações por ações e omissões da pandemia. Essa história tem que ser recontada, essa história tem que ser revista e ser revisitada imediatamente, porque mais de 400 mil pessoas perderam a vida e, pelo que a gente está vendo, essa pandemia não vai terminar no curto prazo. Então, atitudes têm que ser corrigidas, ações têm que ser tomadas. E se a CPI tem um intuito ou tem um objetivo, é de corrigir esse curso das ações, de mudar esse curso das ações do governo federal. Do governo federal está mais presente, ele está mais presente, por exemplo, na compra das vacinas. Então, nesse sentido de pressão, a CPI faz muita diferença, sim.
Vai lá, Constantino.
Não, no mundo encantado da Amanda, né? Essa mídia que aí temos, junto com Renan Calheiros e o lulista Omar Aziz, são aqueles que respondem pela sociedade, né? O governo deve satisfazer sociedade, como se o grande filtro decente fosse essa turma, né? A mídia militante, que é o partido de oposição hoje em dia ao governo, e uma figura como Renan Calheiros. Então, eu concordo que o governo sempre deve satisfação à sociedade, transparência, mas é uma piada de mau gosto achar que essa CPI com essa turma e que essa mídia, né, são realmente os grandes veículos para isso. E sobre CPI, talvez a Amanda nem lembre, mas lá atrás teve aquela do Safra, né? Do Safra, não, do Marca e Fonte Sindan e tudo mais. E a Heloísa Helena, do PSOL, deu voz de prisão. Cassiola, senhor Cassiola, esteja preso. Né? Então, a gente sabe, né, que na prática a CPI circense sempre é palco para uma turma que quer justamente usar como palanque eleitoral.
Amanda.
Porque ela pode prender em flagrante, só que quando você fala no mundo encantado da Amanda, a Amanda gosta de ver no mundo encantado da democracia, né, de ouvir todos os lados, em que a imprensa exerce um papel importante, faz um filtro importante. Aliás, é o que nós estamos tentando fazer agora, com opiniões diferentes, com opiniões divergentes, para que o público possa tomar sua decisão. E hoje não existe só a imprensa, você bem sabe, né, Rodrigo, existem as redes sociais, então existem muitas formas das pessoas terem seu próprio filtro e se informarem, mas de qualquer forma a CPI acaba sendo um palco estandarte importante, sim, para que essas pessoas se sintam na obrigação de responder a milhares de questionamentos que foram feitos ao ex-ministro Eduardo Pazuello, que ele nunca respondeu, porque ele nunca participou de entrevistas, ele nunca respondeu a todos os questionamentos dos jornalistas. Então é importante que ele o faça agora na CPI. A sociedade tem o direito de fazer, os pagadores de impostos, os contribuintes têm o direito de saber.
Constantino.
Não, de novo, não vou repetir. Com certeza eu concordo com a premissa, eu só discordo veementemente do meio. Se a Amanda acha que certos jornalistas estão realmente tentando buscar a verdade, parabéns para ela nesse mundo encantado.
Serrão, para a gente fechar.
Para a gente fechar, eu vou dizer que tem que chamar o VAR seriamente para a nossa imprensa, que está agindo de maneira tendenciosa, em sua maioria, nessa CPI. E essa CPI, o que o povo cobra dela, e a gente vê isso claramente nas manifestações de rede social, é que o povo quer a responsabilidade de todos os entes federativos, União, Estados e Municípios. Quem acertou, quem errou e como vamos nos preparar para a próxima pandemia, porque daqui a pouco ela vem aí.
Eu tenho mais um minuto antes da gente ir para o intervalo comercial. Amanda, quer finalizar?
Olha, Paulo, eu acho importante, de novo, a gente ficar atento à CPI dessa semana. Eu acho que ela causa esse enorme incômodo, porque ela está mostrando as vísceras aí do que foi o trato, o combate à pandemia nesse pouco mais de um ano, né? As ações e omissões, sim, do governo federal, a opção pelo tratamento precoce sem comprovação científica, a opção por tentar chegar à imunidade de rebanho, por não seguir a ciência, por tomar decisões e atitudes à revelia do Ministério da Saúde, por ter um assessoramento paralelo, médicos paralelos, por se consultar com especialistas jornalistas de redes sociais e não com órgãos e com instituições com credibilidade centenária no Brasil, como Fiocruz, Instituto Butantan, Emílio Ribas, Adolfo Lutz e tantos outros. Então, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, melhor dizendo, fez uma opção nesse mais de um ano de pandemia de não combater a doença, de não acreditar na Covid, de minimizar, de subestimar o poder da doença e depois de achar outros instrumentos totalmente à revelia da ciência para combater e não deu certo. E mostra e prova como chegamos até aqui com essas mais de 400 mil mortes. Óbvio que não é responsabilizado por todas as mortes, mas é responsabilizar sim essas autoridades públicas e políticas por todos esses desmandos e por uma gestão muito equivocada e muito temerária da pandemia até aqui.
Constantino não se aguenta.
Não aguento, um minuto de lacração, né? Olha só, a única víscera que essa CPI está mostrando é a do sistema podre, junto com a imprensa conivente, cúmplice, né? De Renan Calheiros, que esqueceram quem é e tudo mais. Então, a única víscera que está exposta em praça pública é a desse sistema carcomido que a população não aguenta mais e vai às ruas condenar, criticar, né? Mas, de novo, dentro da bolha, onde tudo é o mundo encantado de Nárnia, né? Ali eles acham que há um trabalho muito sério do Renan Calheiros e os jornalistas estão cobrindo e todos em busca da verdade por causa das 400 mil mortes do Brasil e Uruguai, não, esquece isso, e Argentina, não, vamos falar de outra coisa. E aí vem as narrativas, narrativas e narrativas, o povo está cansado disso.
Serrão. Pois é, e a CPI devia perguntar também ao Supremo Tribunal Federal se foi vantajoso ou não, né, ele ter dado a tal autonomia, muito justa, a estados e municípios para eles fazerem as besteiras e crimes que eles cometeram. Então é muito sério, o debate tinha que ser muito outro, muito mais amplo do que a narrativa esquerdista está querendo atacar apenas o presidente Bolsonaro. Está bem claro. Essa CPI foi criada para desestabilizar o presidente da República e desgastá-lo ainda mais. Só que o tiro está saindo pela culatra. Estão acontecendo mais manifestações populares que estão indicando que o presidente Bolsonaro, surpreendentemente, apesar dos erros de comunicação estratégica que ele comete, ele está sendo bem avaliado por uma grande parcela da população. E essa é a tragédia para a eleição do ano que vem, para a esquerda.
Muito bem, gente, são 5 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo comercial, mas antes eu queria dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem reforçado frequentemente nos últimos dias sobre a certeza que tem em relação ao apoio do Congresso Nacional para a aprovação do voto impresso auditável para a eleição de 2022. Bolsonaro quer a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional, de autoria da deputada Bia Kicis. Se aprovada, a emenda restitui o comprovante em papel do voto. O voto impresso foi considerado inconstitucional em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal. Após um passeio de moto na tarde de ontem, o presidente convocou os apoiadores para manifestações que serão realizadas no próximo sábado contra o Supremo Tribunal Federal e também pelo fim das medidas de isolamento social. Quero ouvir a opinião de vocês sobre esse tema do voto impresso. Amanda.
Tá, começa agora, antes do
intervalo. Por favor, enquanto a produção não me dá orientação, a gente segue. Vamos seguindo, Amanda.
Paulo, eu acho até que é um debate válido. A gente fez, como o Constantino disse, uma entrevista hoje mais cedo com a Bia Kicis, que é a autora da PEC do voto impresso, também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O problema com esse debate é que ele tem sido instrumentalizado por um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro para lançar uma nuvem de dúvida sobre a credibilidade, a confiança nas urnas eletrônicas, né? E lembrando que são essas mesmas urnas eletrônicas que elegeram o presidente Bolsonaro para grande parte dos 7 mandatos dele na Câmara dos Deputados, o elegeram para a presidência da República no segundo turno, elegeram 50 deputados do PSL, então partido dele, né? Elas são usadas desde o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, então desde então elegeram FHC, Lula, Dilma e finalmente Jair Bolsonaro, ou seja, privilegiam a alternância do poder. Não há nenhuma desconfiança, nenhuma evidência de fraude até aqui, de que de alguma forma a vontade popular não tenha sido cumprida. É um discurso que emula muito o do ex-presidente americano Donald Trump, quando ele sempre também jogava essa desconfiança sobre fraude nas eleições americanas, depois sobre fraude no voto ao correio, e quando ele perdeu as eleições, ele entrou com mais de 60 ações judiciais que foram simplesmente rejeitadas por várias instâncias da justiça, inúmeros estados diferentes, de novo alegando que houve fraude nas eleições e culminou com aquele triste episódio lamentável de invasão ao Capitólio, que é o Congresso americano. Então, esse é o pano de fundo. Não dá para a gente entrar nesse debate sem a gente entender esse pano de fundo que está por trás. O próprio presidente Bolsonaro, na ocasião das eleições americanas, disse que coisa semelhante da invasão ao Capitólio, coisa semelhante poderia acontecer no Brasil. E aí lembraram das eleições municipais. O fato é que é o seguinte, quando esse pessoal fala, as urnas não são auditáveis, não é verdade. O Tribunal Superior Eleitoral sempre repete que essas urnas são auditáveis, sim. Elas passam por inúmeros testes de segurança e estresse durante anos não eleitorais, com hackers de diferentes origens tentando quebrar aquele segredo, lembrando que as urnas não são ligadas, elas não são conectadas à internet, o que as torna mais seguras e muito menos violáveis. Então, pode haver um caminho, todos os especialistas em segurança digital, em cibersegurança, são unânimes, são consensuais em afirmar que as urnas eletrônicas são muito seguras, sim. Depois tem o boletim de urna, que é impresso e afixado lá nas salas, em cada sessão eleitoral, com o número de votos que cada candidato recebeu. Todos os partidos e outros atores da sociedade, como a OAB, são convidados a acompanhar. Então, há uma série de testes que são feitos antes, durante e depois das eleições que mostram que essas urnas são bastante confiáveis, sim. E depois tem um timing, né, muito apertado, seria um debate muito assodado fazer isso pouco antes, de um ano antes das eleições. Imagina só, você ter que lançar uma licitação, comprar todas essas impressoras, se certificar de que são impressoras inexpugnáveis e fazer toda essa mudança gigantesca no sistema a pouco menos de um ano da eleição, isso se for aprovado até outubro, se essa PEC for aprovada até outubro. São muitas mudanças num contexto muito complicado e parece que o objetivo é sempre tentar testar as instituições e testar a democracia.
Muito bem, minha querida Amanda Klein, são 5 horas e 30 minutos da tarde desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem comentário do Rodrigo Constantino e do Jorge Serrão sobre voto impresso. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí.
3 em 1.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
Olá, seja sempre bem-vindo ao Jovem Pan. Muito boa tarde. Nós lembramos que o rodízio está valendo e mais uma mudança agora ao rodízio. O motorista tem que ficar atento porque agora, ao invés das 8 da noite, nessa semana então, o rodízio começa às 9 horas da noite. Então, ao invés das 20, 21 horas agora o rodízio dessa segunda-feira, que vai essa restrição ser encerrada apenas já na terça-feira, às 5 horas da manhã. Então, hoje, segunda-feira, não podem circular os veículos com placas de final 1 e 2, eu repito, das 21 horas às 5 horas da manhã, já da terça-feira. Houve mais uma mudança em relação ao rodízio. Muito bem, em relação às vacinas, né? Uma dificuldade em receber aquele princípio que vem da China. E hoje nós tivemos mais uma reunião no Butantan, e o Butantan vai entregar agora mais 2 milhões de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid, que é produzida pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E essa entrega será ao Ministério da Saúde, portanto. E com esse novo carregamento, o total de vacinas oferecidas por São Paulo ao Plano Nacional de Imunização chega agora a 45 milhões de doses desde o dia, o início lá em 17 de janeiro. E na quarta-feira, agora próxima, então serão enviados mais 1 milhão de doses e os novos lotes foram envasados com insumo recebido pelo Butantan em abril. E agora as novas entregas, elas permitirão ao Instituto concluir então esse primeiro contrato firmado entre o governo federal de 46 milhões de doses, que sofreu atraso de algumas semanas após problemas com a entrega do insumo farmacêutico ativo, o IFA, que vem da China. Hoje, então, houve mais uma vez a reclamação de que as palavras do presidente Jair Bolsonaro na semana passada só não falou a China, mas disse que é o único país que cresceu na pandemia e também o único país, se haveria uma guerra química, interesse de quem, então, mais uma vez, um ruído na comunicação com a China, que fornece esse princípio aí para a fabricação das vacinas. E hoje o governador João Dória, ele esteve no Butantã e acompanhou a entrega, né, o carregamento dos caminhões. E durante a coletiva de imprensa, nessa manhã, Dória e o diretor do Instituto Dimas Covas voltaram a criticar as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao governo chinês. Já já voltamos com mais informações. Até mais.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 34 minutos. Vamos conversar então com o Constantino e com o Serrão sobre o tema do voto impresso que a gente estava falando antes de ir para o intervalo comercial. A Amanda colocou aqui a avaliação dela, a opinião dela. O presidente Jair Bolsonaro tem defendido bastante o tema. Quero saber de você, Constantino, o que você acha?
Paulo, antes de eu entrar na questão do voto auditável, eu vou lançar uma tese aqui de que a Amanda Klein tem uma irmã gêmea. Porque nós participamos juntos da entrevista hoje mais cedo, ela colocou como pergunta tudo isso que ela afirmou aqui agora, e foi tudo devidamente rebatido pela deputada Bia Kicis, né? Então, impressionante, deve ter sido outra pessoa que participou mais cedo da entrevista comigo. Em primeiro lugar, né, pergunta que fica no ar, Paulo, quem é contra a transparência? Quem é que pode ser contra maior transparência? Mas, pelo incrível que pareça, é com isso que estamos lidando. A questão do custo, que alguns levantam também, é irrisório perto do fundo eleitoral que já existe, fundo partidário. Existe um truque na palavra, né? Até o Senado está fazendo uma enquete com a palavra voto impresso, e não é exatamente isso. Não é voltar a ter uma cédula, não é você levar para casa e ter o risco de aquela pressão de marginais e tudo mais. O Marcelo Freixo, aliás, nenhuma conexão de eu ter falado em marginal e lembrado dele, mas o Marcelo Freixo, deputado, né? Ele anda falando por aí, que é coisa de miliciano. Tem nada a ver, é a urna imprimir na sua frente para você saber que o que você digitou é exatamente o que vai para valer, né? E aí cai na urna ali para você ter depois, dentro de uma amostragem, a possibilidade de auditar o voto, que hoje inexiste, inexiste. A Amanda colocou a situação dos Estados Unidos também. O Trump não entrou com mais de 60 ações, mas entrou com algumas e está tendo, inclusive, discussões e mudanças legislativas nos Estados Unidos. Aqui o que pegou foi a história de voto por correio, por conta da pandemia. Foi isso que pegou, né? O Joe Biden é o presidente mais popular do planeta, a julgar pela quantidade de votos que ele teve, o que é um tanto esquisito. Então, aqui também gerou muita controvérsia, sim, a questão da máquina, do Dominion, do software. Os especialistas, já que a Amanda gosta tanto de falar neles, vários apontam a fragilidade desse sistema. O fato de ser uma caixa preta e de ser inviolável. Hackers mostram que conseguem invadir. Em feiras já aconteceu isso. Então, os especialistas são, não vou dizer unânime, porque isso não existe, mas vários atestam a fragilidade desse sistema, vários. Inclusive, a deputada Bia Kicis, que a Amanda entrevistou, ou a irmã gêmea, né, ela tem mostrado isso, ela tem chamado inúmeros especialistas para argumentarem, né? São especialistas que entendem de TI mostrando. Do outro lado tem o quê? Tem o TSE. E aí é a metáfora usada pela própria deputada, né? É o pai da criança. Que pai da criança vai dizer que o filho é feio, né? Então, é com isso que estamos lidando. Outro argumento importante, Paulo, se o presidente da República, que é um vencedor, como a Amanda lembrou, ganhou 7 eleições de nicho, né, para deputado, e agora uma presidencial. Se a própria deputada Bia Kicis também, que é vencedora, e tantos outros, inclusive da esquerda, não é choro de derrotado, por exemplo. Se eles estão atestando essa fragilidade e essa insegurança, como é que você vai recusar isso? É perigoso para a democracia. Outra coisa, nós vimos multidões nas ruas clamando por isso. Você quer que um terço, a metade do eleitorado desconfie do sistema e ninguém vai fazer nada a respeito? Vai ficar repetindo que é seguro e confia no Barroso? E ponto final? Isso é temerário, isso é a maior ameaça à democracia que temos hoje. Então, eu não consigo entender essa postura, né? Agora, mesmo a esquerda, como eu disse, a longo prazo entende que o mecanismo tem que ser mais transparente e confiável, né? No curtíssimo prazo, nós temos, óbvio, a questão de que o sistema vem trabalhando para derrubar Bolsonaro e tornar o Lula elegível. Então, adiciona um fator extra de estresse para o ano que vem. É óbvio que tem que ser feito a toque de caixa, e a Índia conseguiu colocar isso em um ano, em exercício. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem esse sistema de caixa preta. né, o Paraguai, a Argentina, todos têm modelos mais auditáveis e modernos. De novo, quem teme transparência? Na Alemanha, como lembra a deputada, seria inconstitucional o nosso mecanismo, o nosso modelo. Outra coisa, fraudes maciças, não sei o quê. Não é preciso fraudar tudo, Paulo. O Foro de São Paulo ganhou em vários países com margem estreitíssima. Se fraudar 1 ou 2%, já pode ser suficiente para dar uma vitória a um companheiro desses. Então, é muito importante ter transparência maior e o voto ser auditável, coisa que hoje não é. Eu vi hoje no Jornal da Manhã o Joel Pinheiro comentando mais cedo que nunca houve fraude nesse sistema. De onde veio essa fonte? Só se for da cabeça dele, né? Porque não é auditável. O PSDB tentou na eleição de 2014 e concluiu exatamente isso por meio de especialistas. Não dá para auditar.
Serrão, a sua opinião sobre o tema.
O aprimoramento institucional, ele é possível e imprescindível no voto. Não dá para a gente aceitar que o sistema da tutela federal nos imponha um trâmite sigiloso eleitoral, se é que vocês entenderam a brincadeira com as siglas. É grave, isso é muito grave. Não dá para aceitar o dogma do resultado eleitoral sem uma auditoria confiável do voto. O que está se propondo agora não é o voto impresso, é sim a possibilidade de auditoria do voto. Isso sim é um princípio de transparência, honestidade e seriedade. É fundamental que quem vai votar saber que votou naquele candidato e que ele efetivamente recebeu o voto e foi eleito ou não, que isso aí é uma circunstância da eleição, ser eleito ou não. Agora, você tem que ter a garantia de que seu voto foi dado com segurança. E hoje, a garantia que nós temos disso é a crença na fadinha do dente cor-de-rosa. Ou então, de que o dogma do que falam ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral é o que vale. E democracia não pode ser assim. Democracia tem que garantir o mínimo de segurança do direito através do exercício da razão pública. E o voto é isso. O voto é o seu direito inalienável de escolher o seu representante. E aqui no Brasil nós já temos uma falha. Já é complicado. Você vota no seu deputado, no seu senador e aquele escolhido é escolhido pela maioria, pela soma do esquema partidário e não por quem efetivamente foi votado para ser majoritariamente escolhido. Esse sistema também deveria ser repensado. Mas, já que não dá para fazer isso agora, pelo menos vamos garantir a lisura absoluta da contagem dos votos. É muito bacana a gente ter o resultado da eleição rapidíssimo pela via eletrônica. Mas isso daí é legal e vai ser seguro se for complementado com a auditoria de 100%. Auditoria por amostragem também não é um negócio transparente. É 100%. Voto é coisa muito séria. Então, a maquininha deu um resultado e a auditoria física deu igual? Maravilha. Se deu diferente, tem que verificar o que que aconteceu. Então, essa é a segurança que nós precisamos no sistema eleitoral brasileiro. Sem isso, não há democracia, há enganação.
Muito bem. Amanda Klein pedindo a palavra.
Primeiro, sobre a tese de que eu teria uma irmã gêmea solta por aí, o Constantino parece achar que se eu faço uma pergunta de manhã para uma deputada, para quem quer que seja, e ela me dê uma resposta que rebata a minha pergunta, quer dizer que automaticamente eu tenho que concordar com a opinião dela, como se a opinião dela fosse uma verdade absoluta, como se eu não pudesse ter minha própria opinião, como se eu não pudesse consultar outras fontes e outros especialistas que têm opiniões diversas. Então, não, é a mesma Amanda, Constantino, coerente e sempre com a mesma opinião, tanto que as mesmas perguntas, as mesmas teses que embasaram as minhas perguntas de manhã são as teses que eu defendo hoje aqui à tarde. Você, ao contrário, parece acreditar até hoje que o Joe Biden não ganhou as eleições americanas. Você disse que o Trump continua com algumas ações até estão tendo resultados diversos. Então, até hoje, meses depois, né, 6 meses depois, sei lá, você continua, 100 dias do mandato de Biden, você continua achando que Trump pode ter tido alguma chance de ter, na verdade, ganhado a eleição e foi vítima de uma fraude imensa. De novo, esse sistema é auditável. Um dos riscos que ele tem é de excessiva judicialização se você adotar o voto impresso agora. Pelo menos esse foi o argumento, e eu acho que é uma alegação válida, usada na semana passada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele diz, imagina, você tem quase 5.600 municípios, mais de 500 mil candidatos nas últimas eleições. Então, se uma parte, digamos um terço desses candidatos, entrar com advogados eleitorais bons, competentes, para pedirem a recontagem dos votos, para judicializarem todas essas eleições, a gente pode correr o risco de ter um sistema hoje que é competente, bom, funciona, exposto a uma judicialização excessiva. Então, ao invés de você ter um resultado das urnas, você vai ter resultados das eleições devido a decisões judiciais e não mais das urnas. Então, você pode levar, a gente pode entrar nessa mesma coisa de alegações infindáveis de fraudes que entraram nos Estados Unidos. Outra coisa, parece muito mais a vacina, um choro de perdedor, né, que vê que a eleição de 2022 vai ser bastante, vai ser árdua e vai ser bastante competitiva, provavelmente com o ex-presidente Lula como candidato. Então, é aquela tese assim, se não tem voto impresso ou voto auditável, como vocês preferem esse termo, então é porque houve fraude nas urnas, pode-se usar essa alegação. Se tiver voto impresso e se houver uma consequente judicialização e se o judiciário não decidir favoravelmente ao Bolsonaro caso ele perca, então a culpa é do Poder Judiciário. Então, de novo, a gente cai naquela esparrela, naquela tese antiga de sempre atribuir, de sempre transferir a responsabilidade ou para o judiciário ou para a fraude. A gente arranja uma vacina de antemão, desde agora. Fato é que nunca houve comprovação, nunca houve evidência de fraude. Cite um caso em que havia a clara tendência de alguém ganhar ou a comprovação de alguma fraude nas urnas eletrônicas. Até hoje não houve isso, isso não existe.
Constantino, em seguida o Serrão.
Bom, em primeiro lugar, é bom perceber que, para minha colega Amanda, agora existem especialistas e especialistas, né? Porque ela sempre usa isso com tanta propriedade, então ela conversou com outros especialistas que discordam de especialistas que atestam que não é tão seguro. Isso já é bom caminho.
Que especialista?
Né?
Uma deputada, Constantino? Eu estou falando de especialistas em cibersegurança. Vários.
E você acha que ela não consultou especialista disso? Eu já conversei com alguns. Você acha que não existem especialistas em cibersegurança?
E você acha que não existem opiniões divergentes? Você acha que eu não posso, eu não sou intitulada a minha opinião, a minha avaliação?
Deixa eu continuar. Deixa eu continuar, por favor. Eu esperei até você acabar de fazer seu...
É que normalmente você me interrompe, então você provou do seu próprio veneno. Pode seguir.
Tá. É bom saber, então, que você já sabe que existem especialistas e especialistas. Porque você sempre puxa isso da cartola como se fosse uma espécie de apelo à autoridade. E não é. Né? Antes, por exemplo, você tinha falado de o presidente consultar outros médicos especialistas em redes sociais, ignorando que especialista em rede social, por exemplo, em internet, é uma figura como Átila e Amarino, que a mídia militante alçou ao patamar de grande guru nessa pandemia, né? Que é uma piada de mau gosto. Democratas tentam barrar até agora a auditoria, por exemplo, no Arizona, né? Então a coisa está séria aqui. Quanto ao Joe Biden ter ou não recebido o tanto de voto que ele recebeu, de novo, em países sérios como a Alemanha, jamais seria permitido tantos votos por correio. Aliás, nunca foi nos Estados Unidos. Foi da cachola de um malandro democrata, né, que liberou isso por conta da pandemia. E deu no que deu. Uma imensa parcela da população americana está descrente no sistema. E com razão, Amanda. Com razão, porque são dezenas de milhões de votos por correio. A gente viu o que aconteceu aqui em vários estados, em vários lugares, em condados. Foram coisas esquisitas. Então, parabéns para você que acha que o Joe Biden, de fato, é o presidente mais popular do planeta. Tem muita gente que acha esquisito isso. E o esquisito mina a confiança no sistema. E, por fim, dizer que nunca houve fraude, de novo, não é auditável o sistema que temos, repito, e rebatendo, então, não são questões de opinião, são fatos. A deputada apresentou vários fatos para você que você ignorou. Todos, eu quero lembrar aqui, todo mundo que tem memória fraca, o que aconteceu foi quando o PSDB tentou auditar, porque ali teve um problema de energia, parou, não sei o quê, depois quando voltou no Acre e tudo mais, a Dilma já estava na frente do Aécio. Foi uma coisa muito estranha. E o PSDB tentou auditar, e olha que é briga de esquerda com esquerda, hein? Não tem direita nessa história. Não tem direita, é esquerda com esquerda, né? E o PSDB tentou auditar. E não conseguiu, os especialistas contratados pelo partido concluíram que não dá para auditar, não dá. Então, parabéns para quem confia no Barroso que deseja empurrar a história enquanto faz live com o imitador de focas.
Serrão, para fechar.
O TSE, o trâmite sigiloso eleitoral, é uma fraude por princípio. Eleição tem que ser absolutamente transparência. O Brasil erra no fundamento. Justiça eleitoral não deveria ser a comandante da eleição. A eleição é um ato administrativo. A gente deveria ter um órgão administrativo que cuidasse da eleição e não um tribunal judiciário. Aí acontece exatamente aquilo que já se foi falado ainda há pouco. Oh, então se questionarem o resultado, vai haver corrida à justiça? Vai, que a estrutura está errada. Voto, você tem que conferir o voto. É auditoria do voto. É A ou B. É certo ou errado. Saiu o resultado eletrônico, você vai conferir o resultado físico. Bateu? Valeu. Não bateu? Aí não é discussão de polêmica judiciária, é discussão prática, física. O voto não conferiu, então tem que haver eleição de novo. Houve fraude.
Muito bem, são 5 horas e 49 minutos da tarde desta segunda-feira. Eu queria muito agradecer a nossa audiência, que nós estamos passando de mais de 30 mil pessoas nos acompanhando na tarde desta segunda, aqui tanto no canal do 3 em 1 no YouTube, quanto no canal da Jovem Pan News. Eu não posso deixar aqui de pedir para vocês que estão nos assistindo agora e também quem nos ouve através do rádio, para que não deixe de se inscrever nos canais da Jovem Pan. Aqui do nosso 3 em 1 é muito fácil, nós estamos chegando a quase 700 mil inscritos no nosso canal do programa no YouTube, faça lá sua inscrição, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like na nossa transmissão e se você está nos assistindo também no canal da Jovem Pan News no YouTube, que já está chegando a 3 milhões e meio de inscritos, também faça a sua inscrição se por um acaso você não é inscrito e acompanhe os nossos debates sempre de segunda a sexta, das 5 às 6 horas da tarde. Vamos para o break, produção? Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan, uma pancada de prêmios incríveis.
Eu quero Botini.
Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo são 1.200 prêmios e tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto, pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
Muito bem, estamos de volta aqui à Jovem Pan e eu reforço que nós tivemos uma nova mudança em relação ao rodízio municipal de veículos. Nessa segunda-feira não podem circular os veículos com placa de final 1 e 2 a partir das 9 horas da noite. Então nós tínhamos às 8 horas da noite até a semana passada e agora uma mudança pela prefeitura, 9 da noite às 5 da manhã já da terça-feira, veículos com placas de final 1 e 2, atenção motorista. Então mais essa mudança feita pela prefeitura de São Paulo. E o governo paulista começa a vacinar pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e também pacientes renais em diálise. Então, nós temos agora de 18 a 59 anos, a partir desta segunda-feira, com expectativa de vacinar 120 mil pessoas neste grupo. E essa prioridade será dada, então, com Down, pacientes renais, transplantados, faz parte, inclusive, do Programa Nacional de Imunização, segundo Regiane de Paula, que é coordenadora de controle de doenças do Estado de São Paulo. E, segundo ela, né, lembramos que esse é um grupo prioritário das comorbidades, por isso nós decidimos abrir essas faixas etárias. O Programa Nacional de Imunização coloca como sendo um grupo prioritário dentro das comorbidades, então disse a Regiane de Paula. Na terça-feira será a vez dos funcionários do metrô e da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e serão vacinados todos os operadores de trens, independente da idade, e também funcionários que têm contato com o público, idade acima de 47 anos. Já na próxima terça-feira, no dia 18, motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais, eles vão começar a ser imunizados. E segundo o governo estadual, 165 mil pessoas vão receber a vacina nesta etapa. Na última sexta, né, o governo anunciou a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade entre 50 e 54 anos com doenças pré-existentes ou deficiência permanente a partir do dia 14 de maio. Então, grávidas, puérperas, pessoas que tiveram filhos recentemente, né, com comorbidades e também pessoas com idade entre 55 e 59 anos com doenças pré-existentes.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. E no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês concordam com essa ideia de voto impresso, voto auditável. O que vocês pensam sobre isso? Fala, excelência!
Álvaro França, falando de Piracicaba, para o 3 em 1. Voto impresso é imprescindível para o exercício pleno da democracia, pois só com transparência é que nós poderemos confiar no sistema. Então, meu voto é sim, pelo voto impresso. Obrigado e bom programa.
Quanto à pergunta da Jovem Pan, que vergonha que o Brasil está passando, né, em relação ao mundo, com essas pautas retrocedendo ao passado. Só falta agora essa nova direita querer voltar à aula de datilografia. Voto impresso, que besteira, gente. Tem mais o que fazer, vamos fazer reformas administrativas.
Meu nome é Marconi, eu sou do Rio de Janeiro, Maricá. Sou totalmente a favor do voto impresso. E agradeço a Bia Kiss, que elaborou esse projeto. Tamo juntos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes. O Bolum 3 em 1 é assim, tem opinião de tudo quanto é lado, da maneira mais democrática possível. Vamos dar uma olhada, produção, por favor, como é que foi a nossa enquete no site da Jovem Pan. Ampla maioria concordando aqui com esse voto auditável, voto impresso. 94,4% disseram que sim, que concordam com o projeto. Gente, ponto final nesta nossa edição, só início de semana aqui do nosso 3 em 1, 5 horas e 55 minutos. Constantino fica feliz com o resultado da enquete, conheço, fica feliz. Amanda Klein, um super beijo para você, você também gostou daquele ouvinte, né? Eu vi que você sorriu bastante. Beijo, querida. Tchau. Tchau, Constantino. Guarda um pouco pra semana, hein, Constantino? Ainda tem mais. Tchau, Serrão. Abraço pra você.
Abraço.
Valeu. Gente, muitíssimo obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fica agora com os Pingos nos Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Muito obrigado pela audiência, gente. Até. Valeu.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Ele vive na clandestinidade há meio século. Teve seus direitos civis cassados e é perseguido pela direita e pela esquerda. Hoje, 9:30 PM, o famoso agente duplo Cabo Anselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda-o direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.